Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Romanos 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No século XIX, um escritor francês chamado Victor Hugo escreveu um livro que tem por título Os Miseráveis. Esse livro conta a história de um homem chamado Jean Valjean, que estava preso num período de fome, escassez e crise econômica da França, e que é libertado e passa a enfrentar algumas situações por causa disso em relação à lei. E nesse romance, Victor Hugo conta ou faz algum comentário ficcional sobre a sociedade francesa do século XIX. Jean Valjean, protagonista do livro, começa preso e ele cumpre o seu tempo de prisão e ele então é libertado. Mas quando ele é libertado com essa marca de que ele tinha sido preso por ter cometido um roubo. Então ele era um homem, um ex-condenado. E isso impedia que ele conseguisse acesso a posições ou uma colocação na sociedade que lhe garantisse uma vida mais tranquila, ou pelo menos uma vida digna. Então, numa noite, ele vai até a porta da casa de um bispo, bate na porta, o bispo abre a porta e ele pede acolhida. O bispo abre a sua porta e o recebe em casa. Prepara para ele uma cama confortável. Depois de muitos anos dormindo na dureza da cela, e Jean Valjean então deita, mas não consegue dormir, desacostumado com os confortos da vida em liberdade. Acordado de noite, enquanto todos na casa dormiam, ele se levanta e resolve ir embora, mas não sem antes roubar também o bispo. Vai até um móvel, rouba alguns talheres de prata, coloca numa sacola e vai embora. Foge da casa do bispo. Quando ele está na rua, fugindo da casa do bispo, a polícia o encontra. O prende, olha aquela prataria na sua sacola, vê que ele não pode ser alguém que adquiriu aquilo por meios legais, reconhece que aquilo pertence ao bispo, vai até o bispo, chega até o bispo e diz: olha, esse homem te roubou. A sacola dele está cheia de prata que pertence ao senhor. Jean Valjean então encara aquele a quem ele lesou. O bispo olha para o ladrão, olha para o policial e diz: realmente, esses talheres me pertenciam. Mas eu dei esses talheres para Jean Valjean. O problema é que ele, tão apressado e desconfiado, foi embora esquecendo o que era mais importante, estes dois castiçais de prata que ele deixou para trás. Não só o bispo perdoa o roubo, como ainda acrescenta mais lucro à atividade do ladrão. Quem conhece a história dos miseráveis sabe que esse é um ponto de virada para João Valjean. E dali para frente ele vai buscar viver uma vida de muito mais retidão, generosidade e misericórdia. Mas essa história é uma demonstração, obrigado, daquilo que um autor tão humanista como Vitor Hugo entendia sobre a graça. E aquilo que Paulo, já não tão humanista assim, escreveu no capítulo 5 de Romanos, nos últimos versos, no verso 20, quando depois de falar de toda a justificação e da obra de Jesus Cristo, que paga os nossos pecados, do segundo Adão, que desfaz o que aconteceu com o primeiro Adão, da vida de Cristo, que acaba com a morte que reinou a partir do pecado do Éden, ele diz, como uma declaração de vitória: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve transgressão, o perdão não só pagou a transgressão, como foi além, como transbordou. Onde roubaram-se talheres, acrescentaram-se também os castiçais. Os pecadores que se encontram com Jesus Cristo e reconhecem a graça de Jesus Cristo não encontram em Jesus uma oportunidade de se provarem bons de novo. Não é isso que acontece. Não encontram em Jesus uma segunda chance. Não é isso. Jesus não está nos dando uma segunda chance. Jesus paga o pecado. Não precisamos de outra chance. Falhamos na nossa única chance. Mas Jesus resolveu. Ele resolveu. E a pergunta que uma história dessa nos faz, ou levanta em nós, acostumados a sistemas de mérito e a justiça tão punitivista, é: então, se João Valjean tivesse roubado mais, ele teria ganhado mais? Se ele não saísse da casa do bispo só com os talheres, mas saísse também com os castiçais, ele acrescentaria uma bandeja de prata? E se ele levasse a bandeja, o bispo não daria, talvez, ainda algo mais valioso, uma sacola cheia de ouro? E se ele levasse tudo, o bispo não diria: tô indo embora, fica com a chave da minha casa? Às vezes, na nossa pregação cristã, a gente faz esse tipo de pergunta absurda. Se eu tiro a possibilidade da punição, se eu tiro a possibilidade de perder a graça de Jesus Cristo da minha pregação, não vão as pessoas pecar cada vez mais? Se eu insisto nisso que Paulo está falando, que a graça de Jesus é sempre maior que o pecado, não vão as pessoas buscarem pecar ainda mais, confiando que então terão ainda mais graça? Se eu não puno o criminoso, não haverá mais crime? Se eu não puno o pecador, não haverá mais pecado? A questão é que esse tipo de pergunta é uma pergunta que não entende como a justificação de Jesus Cristo opera. O capítulo 6 de Romanos é quando Paulo muda de assunto, sem mudar muito, mas muda um pouco. Antes ele falava da justificação e agora ele fala da santificação. A justificação é a obra de Jesus para nos salvar. A santificação é a obra de Jesus através das nossas obras. A justificação é a obra de Jesus sem as nossas obras. A santificação é a obra de Jesus nas nossas obras. É Jesus vivendo em nós. A justificação é Jesus morrendo a nossa morte. A santificação somos nós vivendo a vida de Cristo. É isso. São conectados. Estão andando juntos. Mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Paulo então levanta essa pergunta retórica. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se onde abunda o pecado, superabunda a graça. Vamos então pecar mais para ter ainda mais graça. Roubemos ainda mais para termos ainda mais recompensa. E ele diz: não, você não entendeu. A justificação que Jesus Cristo operou foi ele morrendo e na sua morte matando o pecador. Cristo morreu. matando o pecador que há em nós, no seu corpo, no corpo de Cristo. O Evangelho não é uma segunda chance. O Evangelho não é uma nova prova que Jesus oferece. Não é uma contraprova de um exame que veio ruim. O Evangelho é a história de como o pecado foi derrotado. E uma vez derrotado, a gente vive a vida vitoriosa de Jesus. Perguntar-se então, que faremos? Continuaremos pecando? É não perceber que Jesus está nos dando a real vida. A real vida. Porque a nossa santificação não são boas obras que nós combinamos que são boas. Que nós juntos combinamos. Olha, gente, é assim que a gente vive como crente, beleza? E aí quando alguém faz uma coisa boa, a gente vai dar um tapinha nas costas e ele diz, santo. Isso não é santificação. Santificação é a vida de Cristo através de nós. E é uma vida que ao desfrutarmos, nós não devemos pensar em voltar atrás. Porque voltar atrás é voltar para a morte. Voltar atrás é voltar para a morte. A história que Vitor Hugo conta tem uma justificativa para a condição do protagonista estar preso no início do livro. Roubou porque a família estava com fome. Tinha uma justificativa. Mas quando ele sai da prisão, ele não é mais nada além de um ladrão. E ele só deixa de ser quando é demonstrado para ele uma graça. Ele deixa de ser ladrão no momento em que o bispo diz, ele não me roubou. Tanto é que ele esqueceu isso para trás. Quando Jesus Cristo não nos trata mais como pecadores, quando o próprio Deus não olha mais para nós como pecadores, por que continuaremos vivendo a vida de pecadores? Por que perseguiremos o estilo de vida do qual nós somos tirados? Entende isso? A oportunidade que Jesus abre para nós é de uma vida nova e não de um lucro em cima de práticas erradas. Então é isso que Paulo vai começar a mostrar agora, a partir do capítulo 6. E o Cristo, que não é pecador, e que por não ser pecador não precisa de perdão, e por não ser pecador não precisa ser justificado, e por não ser pecador não deve morrer, une-se à nossa condição de pecadores morrendo, morrendo. Ele toma essa iniciativa. Versículo 5. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Foi Ele. Ele olhou para nós, viu a condição mortal na qual nós vivíamos, a condição defunta mesmo que era a que a gente vivia, e falou, eu vou viver isso, ou melhor, morrer essa morte, para trazer comigo os mortos para a vida. A fé é reconhecer que Jesus morreu a minha morte, se assemelhou comigo na própria morte, não só nas circunstâncias que eu enfrento, não só no fato de que Jesus também sentiu fome como eu sinto, que Jesus também foi tentado como eu sou tentado, que ele também ficou cansado como eu fico cansado, não só isso, que ele também sentiu dor como eu também sinto, mas que ele morreu, essa condição inescapável de todo ser humano, se assemelhou em tudo ao ser humano, como fala o autor de Hebreus, para que agora eu possa ter alegria de, na minha vida, não viver mais essa vida reinada pela morte, essa vida legada pelo primeiro Adão, mas viver agora uma vida que é a vida de Cristo mesmo, a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que nós fizemos quando fomos batizados. É o que ele fala aqui, é o texto dizendo isso. Ele diz que nós fomos batizados em sua morte. Você sabe que os cristãos têm formas diferentes de efetuar o batismo. Existe o batismo de bebezinhos, que remonta a uma simbologia da circuncisão do Antigo Testamento, uma inclusão numa aliança. Existe o batismo dos que creem, aqueles que podem professar a fé, que tentam com isso repetir aquilo que vemos mais explicitamente no Novo Testamento. Existem os cristãos que batizam com um pouco de água na cabeça. Existem os cristãos que batizam com a imersão total do corpo num tanque de água. Existem aqueles, inclusive, que exigem que seja água corrente. Não pode ser água parada, água corrente. Então, se é em água corrente, naqueles lugares de inverno bem frio, tem que quebrar o gelo e batizar a pessoa lá debaixo do rio congelado, onde ainda tem corrente embaixo. Mas nós, batistas, temos a tradição de batizarmos pela fé, apenas aqueles que podem professar a fé, mas numa simbologia em que todo o corpo é imerso e todo o corpo é levantado. E é por causa desse versículo que permanecemos assim. Entendemos que o compromisso do batismo é uma morte. É uma morte. E a morte e a santificação sempre andam juntos no, andam juntas na teologia do apóstolo Paulo. Ele fala de mortificar a carne. Mortificar a carne. Ele fala lá em Gálatas capítulo 2 que ele foi crucificado com Cristo, um texto muito semelhante a esse. Então, ele já não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Eu fui crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé. Meus queridos, o nosso compromisso do batismo não foi um dia em que nós passamos a poder votar na Assembleia da Igreja, mas é o dia em que a gente falou, tudo se fez novo. Naquelas águas ficaram o pecador que Jesus matou. E dali saiu um corpo através do qual vive Jesus Cristo. A promessa do batismo, a promessa do Evangelho, é que Jesus não te trata como o pecador que você é, mas porque ele morreu a morte do seu pecado, ele te chama para viver a vida dele. Então a santidade não pode ser resposta ao medo de uma condenação. A santidade é o fruto da certeza de que não há condenação. Está entendendo isso? Qual é a condenação? A que ficou na cruz. Aquela é a condenação. Eu não vivo uma vida reta porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vivo uma vida reta porque até a cruz de Cristo eu era nada mais do que um bandido condenado. Mas a partir da graça que vai além da minha condenação, eu posso agora viver em santidade. Eu posso agora ser chamado de santo. Sabe quando o jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre, e Jesus responde para ele, por que tu me chamas de bom? Bom é só o Pai que está no céu. Jesus não era bom, é isso? Ou Jesus não é bom? Não, Jesus estava provocando uma imagem do jovem rico que acreditava que a lei era uma oportunidade de sermos bons. Então, ao chamar Jesus de bom, ele estava dizendo, você é o cara que passa no teste da lei. E eu quero saber se eu passo também. Jesus entra na dele. Você cumpre os mandamentos? Desde pequenininho. Cumpro todos. Cumpro todos os mandamentos. Então te falta uma coisa, vende tudo que tem e dá para os pobres. E aí ele foi embora muito triste, porque tinha muitas riquezas. E ele vai embora. E os que ficam ali olham e falam, Senhor, quem que pode se salvar? O que é impossível ao homem é possível a Deus. Mas tem um detalhe nessa história, junto com esse texto aqui. Que é que nós, em Cristo, conhecendo a bondade de Jesus, somos chamados, por causa de Cristo, de bons. Não porque nós somos bons, mas porque reconhecemos na lei que somos maus. Reconhecemos nos mandamentos que não cumprimos. Ficamos tristes com a tristeza do jovem rico. E Jesus fala, a minha bondade é a sua vida. Ninguém pode te tratar como sendo o condenado que você é, mas deve te tratar agora como justificado pela minha obra. Então a nossa vida é para viver uma vida de bondade, é para viver uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma transformação do nosso viver, porque nós, mais do que qualquer pessoa, acreditamos no poder da graça desinteressada, porque nós somos frutos dela. Por que eu faço bem para outra pessoa, então? Porque eu quero juntar tijolinhos de ouro no céu? Não! Porque quando eu não merecia, o Senhor Jesus me alcançou com uma graça que ia além do meu pecado. Então eu sei o poder que a bondade, que o amor, que a misericórdia tem para produzir uma vida nova. Sabe quem disse isso? O próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreve para Tito, no capítulo 3... E ele fala, trate todo mundo com bondade, porque você também já foi desprezível, mas o lavar regenerador do Espírito veio sobre você. Todas as nossas obras de justiça, toda a nossa dedicação ao que é bom, ao que é misericordioso, ao que é generoso, tudo isso é fruto de quem conhece a misericórdia, a graça, a bondade, o amor, através de um momento da história que nos marcou. O momento em que Jesus falou, você é perdoado. Queridos, não transforme o Evangelho de Jesus Cristo em uma prova para você se provar bom. Você não é, mas será por Jesus em você. Não transforme o Evangelho de Jesus Cristo em um meio para você obter lucro. Não tem lucro maior do que o próprio evangelho. Ao ponto de que perder todas as coisas, inclusive a própria vida, é lucro, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Entenda o evangelho como a história daquele que, tendo sido lesado por nós, não só nos perdoou, mas retribuiu a nossa maldade com ainda mais bênção, matando assim o pecador que havia em nós e vencendo o mal na nossa vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa sabedoria. Glória a Deus porque a gente não tem uma segunda chance. A gente tem Cristo. E isso basta. E é por isso, queridos, que eu quero clamar a você hoje a lembrar-se de toda essa história do evangelho e matar de novo o pecador. Há uma frase atribuída a Martinho Lutero, eu não sei se é dele, né? Mas já estou deixando aqui bem claro, tá bom? Não sei se é dele. Mas é uma frase atribuída a Martinho Lutero que é o seguinte: eu achei que o pecador tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que esse cabra sabia nadar. Eu acho que ele não falou cabra, porque Lutero não era do Nordeste brasileiro, né? Mas, veja, de vez em quando, esse velho homem que se afogou lá no batistério, que se afogou no rio, não sei onde você foi batizado. Quem foi batizado em rio aqui, alguém? Ah, a Ana lá, ó, viu? A Maria também. O rio acho que é mais forte, né? Porque o cara morre afogado ainda elevado, que é para não perder o caminho de volta. Se fosse assim, né? O que é batizado primeiro sai sem pecado nenhum. O segundo pega o pecado primeiro. Não ia dar muito certo, né? Não, meus queridos. De vez em quando, essa mentalidade, isso que continua agindo, aparece. Aparece. E é por isso que toda essa história e tudo isso que Paulo fala não evita dele terminar chamando-nos a tomar uma atitude. E ele vai fazer a partir do versículo 11. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. Se ele está insistindo para que nós não permitamos, é porque há essa tentativa, há essa tentação. Essa carne, essa maldade, essa lei da carne, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, que continua agindo em nós, continua nos puxando, continua fazendo de nós ladrões perdoados, enriquecidos por aquele que nós roubamos, a olhar uma coisa do outro e falar assim, eu quero aquilo lá. Mas aí você lembra quando o seu status de ladrão virou para justo, quando o seu status de pecador virou para perdoado, e você fala, eu sou perdoado, eu não vou viver essa vida. Eu tenho dito algumas vezes para os irmãos, eu acho essa analogia útil. Ninguém nunca disse para mim que estava ruim, então vou continuar usando. Eu já usei algumas vezes aqui. Ser salvo, crer em Jesus e continuar pecando é como alguém que foi libertado da prisão, mas continua saindo na rua todos os dias com o uniforme da cadeia. Isso não nos pertence mais. Não é mais a nossa identidade, não é mais a nossa vida. Não permita. Porque sabe o que essa voz da tentação fala para você? Vida de verdade é fazer tal coisa. Felicidade mesmo é conseguir isso. Entendeu? A tentação, ela se aproveita da nossa incapacidade de lidar com alguma dificuldade, com alguma, né, com algum desconforto. Ela se aproveita disso. Então, por exemplo, você se enche de ira por uma situação que você considerou injusta. A tentação vem e fala assim para você, olha, você só vai ser feliz o dia que essa pessoa pagar. Então, vida plena só acontece o dia que eu retribuir esse mal que foi feito contra mim. Um outro escritor, Oscar Wilde, disse uma frase bem jocosa: eu posso resistir qualquer coisa, exceto uma tentação. Basicamente, ele está dizendo que não pode resistir nada, né? A tentação é isso, ela vem aproveitando uma coisa que você não resiste. Eu só vou ser feliz se aquela pessoa pagar. Ou então a cobiça, é um pecado, não é? Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Ou então os desejos luxuriosos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver esse tipo de prazer. Te engana sobre o que é a vida. A vida a gente encontra em Jesus. Porque nada, nenhuma tentação nunca na história da humanidade, ao concretizar o pecado, satisfez o morto com vida. Nenhuma. Nenhuma. Quanto mais nós, que em Cristo estamos vivos, e que podemos nos alegrar pelo fato de que nós não somos condenados, de que o Senhor do universo nos ama, é gracioso conosco, é misericordioso conosco. Não existe vida mais maravilhosa do que essa. Já pensou ser amigo da pessoa mais poderosa do mundo? Você é amigo da pessoa mais poderosa do universo. Entendeu? A tentação aproveita de um desconforto momentâneo que é típico dessa vida para dizer para você que você só vai ser feliz quando você concretizar um ato pecaminoso. Falso. Mentira. Não permitamos que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais. Não ofereçamos o membro do corpo de vocês ao pecado. Ou os membros dos nossos. Eu mudei aqui a pessoa e fez o texto errado, né? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Não façamos. Mas não é só bloquear as atitudes más. Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, mas já vou adiantar. É que o bem da vida de Cristo viva através de nós. Santidade é um termo que tem dois aspectos. Ele tem um aspecto negativo. Não faça tal coisa. Não permitamos. Mas ele tem um aspecto positivo. Santidade, sem o conceito positivo, sem o faça o bem, é ascetismo. É uma negação de alguma coisa da vida. Ascetismo, não é santidade. Santidade é vida de Cristo através de nós. Não é só a morte do pecador, é a vida de Jesus em nós. É positivo. Não permitamos que o pecado reine, mas ofereçamos os nossos membros como instrumentos de justiça. Eu acho maravilhoso como Paulo não separa os aspectos corporais, físicos, dos aspectos espirituais. Eu sou uma pessoa muito boa, não tenho nenhum rancor no coração, mas eu não faço bem para ninguém. Na hora de sofrer um prejuízo para o bem do outro, eu prefiro sofrer o lucro e deixar o prejuízo com ele. Está tudo junto. Não existe bondade no coração e ausência de boas obras. Assim também como não existe ações bondosas sem que o coração seja desinteressado. Senão, é só uma troca. A santidade é integral, de dentro para fora e de fora para dentro. É integral. Não permitamos que o pecado reine. Como? Deixando Jesus reinar. Sendo reinado por Jesus. E cada vez mais o Senhor Jesus Cristo vive através de nós. Eu quero encerrar falando a frase que tem sido o lema da minha vida. Aqueles lemas que a gente tem assim, né, como um objetivo, mas a gente está longe de cumprir, né? Mas é uma frase que eu acredito que foi muito feliz de Karl Barth, quando ele definiu o cristão. E ele disse, o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo é em nós. O cristão é aquilo em mim que já não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Somos cristãos? Somos se Cristo é em nós. Quero ser mais cristão? Menos eu, mais Jesus. Quero ser mais cristão? Que Jesus tome toda a minha vida. Que essa minha mão aqui seja uma mão que só faça o que Jesus faz. Que esses meus pés só vão onde Jesus vai. E que ao ir, Jesus vai comigo. E quando Jesus vai, ele vai junto. Que Cristo seja tudo em cada um de nós. E que assim o Senhor seja glorificado. Amém, queridos.